agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast. Uma boa noite para quem nos acompanha ao vivo no YouTube nesta sexta-feira, 20 de agosto de 2021, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando em outro tempo e espaço, seja no próprio YouTube, seja na nossa versão em podcast na Anchor, no Spotify ou no agregador de podcasts da sua preferência. Bom, para quem está aqui no YouTube com a gente, segue o nosso canal, dá um joinha aqui no vídeo e ativa o sino para ficar sabendo aí das próximas lives do Correio da Cidadania e, de quebra, dá uma ajudinha aí para a gente, né? Nessa luta aí contra os malditos algoritmos que nem sempre ajudam na entrega dos conteúdos aqui do Correio. Além disso, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube. E se inscreve também nas nossas newsletters no WhatsApp e no Telegram, que são ótimas para você já ir, já compartilhar aí os conteúdos do Correio aí no grupo de Zap da família, do trabalho, enfim. E bom, para quem está com a gente aqui no YouTube, é só ir na descrição do vídeo que você vai achar todos esses links. E para quem estiver conosco via podcast, na descrição do perfil do Correio, tá? Não do episódio, do perfil do Correio da Cidadania, você encontra o nosso Linktree, onde todos esses links também estão disponíveis. Né? No mesmo lugar onde é possível encontrar todos esses links, tanto no YouTube quanto no podcast, você também pode encontrar a nossa nova rede de apoio, né, do Apoia-se. E entrando lá, você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual, os projetos para o futuro do nosso jornal, que completou 25 anos nesse ano. E, claro, né, para quem tiver condições e achar que isso é importante, né, é possível também fazer uma doação mensal aqui para manter o trabalho do Correio funcionando a partir de R$ 10. Né, é sempre bom lembrar, né, que é de extrema importância, né, esse tipo de apoio, de doação dos nossos leitores, internautas, ouvintes, enfim, para que o Correio continue existindo, né? Uma vez que a gente não recebe dinheiro de empresas, de governos, de partidos políticos, apesar de termos aí as nossas simpatias, a gente não recebe dinheiro de ninguém, né? Nem de ONGs, de aplicadores financeiros, nem nada disso. Ou seja, sem o apoio dos nossos leitores internautas, que são quem mantém o Correio, o nosso trabalho corre o risco de se encerrar em algum momento. Mas se você quer fazer uma doação para o Correio sem se comprometer a entrar numa rede de apoio, é só mandar um Pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, que é a nossa pessoa jurídica. A chave Pix é justamente o CNPJ, que é 014-355-29000-109. E é isso aí, os recados estão dados e, bom, vamos ao que interessa, que é o debate de hoje. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania, e agora eu vou chamar aqui para a sala o Gabriel Brito, que também é editor do Correio, né, e também a nossa colunista Amira El Khalili, que é professora de economia socioambiental e palestina brasileira, e também o nosso convidado de hoje, para lá de especial, né, o Walid Rabat, presidente da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Bom, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês e aqui no nosso Correio Cast. E gostaria de dar as boas-vindas e pedir para vocês darem um alô para os nossos ouvintes.
Boa noite a todos. Fico satisfeito de participar das lives do nosso jornal. E o nosso companheiro Rafael tem tocado muito bem aí, organizando uma boa videoteca de debates políticos e sociais relevantes. Estamos aí na correria da vida e equilibrando todos os pratos no meio disso, mas felizmente sobrevivendo, lutando contra quem nos quer matar e lutando por um jornalismo mais democrático.
Bom, eu agradeço a oportunidade que está sendo dada pelo Correio, que é uma honra para mim ser colaboradora do Correio. Esses dois queridos e amados editores, que é o Gabriel e o Rafael. E agradeço a oportunidade também e a presença do Alide entre nós aqui, para estar aqui esclarecendo as nossas questões e colocando esse debate tão pertinente que é a questão palestina, que é a causa das causas dos direitos humanos. Muito obrigada.
Olha, com você, Walide, boa noite. Bem-vindo aí novamente a mais um debate conosco.
Eu cumprimento primeiro de tudo o Rafael, cumprimento o Gabriel, cumprimento a Mira, cumprimento muito fortemente a todos aqueles e todas aquelas que prestigiam essa comunicação anti-hegemônica. Não é tão simples fazer esse trabalho. E cumprimento a todos e todas que estão conosco nesse momento e que estarão depois, na hora que o vídeo for reproduzido também. E agradeço muito, muito essa oportunidade. Eu acho que nós teremos um grande debate, um grande diálogo. Hoje um diálogo, na verdade. Porque eu tenho a convicção de que a boa provocação é o melhor incentivo àquele que, porventura, esteja vivendo a situação de entrevistado. Ser fortemente cutucado é o menor dos problemas para o entrevistado. E prova disso é de que a nossa longa conversa, a minha com o Gabriel, resultou, como eu até mesmo disse a ele, numa das melhores, um dos melhores desempenhos na narrativa da questão nos últimos tempos da minha parte. Então, eu julgo que uma boa editoria, uma boa capacidade de questionamento é a melhor chave. É isso que interessa ao ouvinte e ao leitor. E o papel nosso aqui é apanhar e saber apanhar. E é para isso que eu estou aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Walide. Walide, a gente, para começar esse papo, né, eu vou só dar uma contextualizada aqui para os nossos internautas, para os nossos ouvintes. Tá? Os palestinos sofreram, né, novos ataques militares massivos de Israel no último mês de maio, depois que famílias inteiras foram despejadas do bairro chamado Sheikh Jarrah. E aí vocês me corrijam aí se a pronúncia estiver equivocada. Que fica aí em Jerusalém Oriental, né? E isso foi em meio às procissões do Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos, né? Onde se faziam muitas procissões em direção ali à esplanada das mesquitas no centro da cidade. A carnificina deixou 243 palestinos e 12 israelenses mortos, né? Já o bairro pivô do conflito fica localizado do lado de fora dos muros da cidade e, de acordo com um plano de partilha da ONU, né, lá na fundação do Estado de Israel, em 1948, foi acordado como uma área de ocupação palestina. Essa fundação do Estado de Israel, naquele momento, também marcou a Nakba, ou diáspora palestina, né, que naquela época marcou a expulsão dos palestinos, né, de toda a faixa oeste da capital. Ou seja, não é de hoje que os palestinos, né, sofrem com conflitos ali pela posse da terra, né, e que geralmente é o que tem gerado, né, essas agressões do Estado de Israel. E aí eu queria lhe perguntar, como é que funciona esse processo de invasão, de ocupação territorial, né, por meio do estabelecimento de colonos aí, de fé judaica, enfim, muitas vezes pessoas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, de outros lugares, né? E por que a gente pode considerar esse processo como um processo de limpeza étnica?
Bem, eu estava agora num outro debate e eu acho que é oportuno colocar mais ou menos da mesma maneira um princípio inaugural, que para a Palestina parece que tudo começou ontem, né? A narrativa imperial, a narrativa colonial, a narrativa que nós podemos chamar de hegemônica, exatamente para confundir, ela inaugura uma coisa, um crime agora, ela inaugura para ele uma narrativa como se aquilo fosse absolutamente único, sem nenhum elo, com nenhuma sem nenhuma conexão com um todo e uma, algo, um todo perene. Então, para que a narrativa hegemônica do imperialismo e o colonialismo tardio de Israel se realize e continue se realizando, é preciso, além da confusão geral, é preciso descontinuar. Então, você tem que desperenizar. Quando você despereniza, você faz com que tudo tenha começado anteontem e você pode inaugurar a sua narrativa. Então, para a narrativa israelense atual, por exemplo, é preciso não dizer Palestina. Então, é Israel, Israel Estado, Estado é uma coisa moderna, aceitável, versus o Hamas, que nasce entre 87 e 88 e que não é Estado. Então, não... é essa a narrativa predominante. Nós precisamos quebrar essa narrativa, e não só nos meios dominados pela narrativa hegemônica e pela visão hegemônica, mas também pelos setores que desafiam a narrativa hegemônica em diversos marcos, mas não conseguem compreender a questão palestina especificamente falando. De um certo modo, nós só estamos falando da Palestina e desse momento de Sheikh Jarrah, por exemplo, em Jerusalém Oriental, chamada Jerusalém Oriental, porque o caso de Israel é, antes de tudo, único na história humana. Ele é único. Então, vamos lá. Vamos supor que nós tampássemos nossos ouvidos, não ouvíssemos nada de todo o resto que se realizou, inclusive enquanto o projeto colonial, e nos ativéssemos apenas ao caso israelense. O que nós temos? Nós temos que, ainda na segunda metade dos 1800, eles conceberam uma ideia que passa a se chamar nacionalismo judaico, ou sionismo, que é dedicado exclusivamente a europeus de fé judaica. E isso já é um desafio na Europa, porque desde Westfália, portanto, meados dos 1600, os tratados de Westfália, os europeus abandonam qualquer ideia de Estado religioso. A Guerra dos 30 Anos, que arrasou para algumas estatísticas até 40% da Europa Central e, no cômputo geral da população, 10% da população europeia daquele momento, foi interrompido por esses acordos de Westfália e a ideia de religiosidade para a constituição dos Estados Nacionais foi abandonada. Então, é um anacronismo entre os europeus de fé judaica a ideia de um Estado-nação para professantes de um credo religioso. Então, já é uma barbaridade. A percepção sionista já é uma barbárie frente à evolução do Estado-nação europeu. Até por isso, ele já não poderia ser aceito. Evidentemente, sem entrar em grandes detalhes, a ideia sionista de um Estado-nação no concerto da Europa, não se realiza. É vetado. Então, eles começam a imaginar realizá-lo numa Europa diferente. Ou seja, naqueles territórios coloniais dominados ou endominando europeus. Então, é um projeto colonial tardio para se realizar no colonialismo europeu já existente ou em existindo. Então, ele é único. Mas ele não é único só por isso. Ele é único porque ele concebe que vai, pela primeira vez na história, exclusivamente estrangeiros unificados por seu credo religioso, inclusive quase todos eles feitos assim, ou seja, professando o judaísmo por conversão, a partir de 740 da nossa era, a partir do reino de Khazar, onde é mais ou menos hoje a Ucrânia, por ali, enfim, na região entre mares, Cáspio e Negro, não é? E esse conjunto humano é reunido de todos os cantos do mundo para realizar um projeto nacional colonial tardio fora, num território escolhido, e promover isso a partir da limpeza étnica. Houve limpezas étnicas antes? Claro que houve. Mas foram lutas territoriais contíguas
Aquelas pessoas estavam há 10 mil anos ali, outras há 10 mil anos aqui, num determinado momento alguém limpou etnicamente o outro e empurrou. Agora, um processo em que você desloca pessoas de todo mundo a algum pretexto unificador e os desloca para uma terra que eles nunca sequer ouviram falar, nunca pisaram, não tem nenhuma ancestralidade com ela, a não ser mítica, e a leva para lá, e ela precisa deslocar, limpar etnicamente um outro povo, é único. E é único também, claro, na ideia de desafiar a Westfália, é único também na ideia de supremacismo religioso. O apartheid na África do Sul não tem supremacismo religioso, embora tenha utilizado também o apartheid, para o apartheid o Velho Testamento, a narrativa velho testamentária. Há um texto muito interessante, Teologia do Apartheid, que explica isso. E ele é único, por fim, né? Numa ideia muito estranha que as pessoas não comentam, que é o único território ou estado, sem fronteiras definitivas. Israel não tem fronteiras definitivas. Ele se realiza integralmente pela força, ele não tem fronteiras definitivas, ele se baseia necessariamente num regime de apartheid, porque é só para judeus, e é supremacista, se realiza exclusivamente na limpeza étnica, se realiza exclusivamente no genocídio, e todo este processo está em andamento neste momento. Por que que Sheikh Jarrah se realiza? Por algum acidente, alguma birra? Não, porque ele é um processo necessário no processo de construção de Israel. Israel está em construindo. E os palestinos que permanecem lá, porque em 48 a ideia era a seguinte. Vamos recuar mais rapidinho, em 5 minutos, e a gente retorna. Em 1907, mais ou menos, os britânicos concebem o seu plano de tomada do Mediterrâneo Oriental, basicamente a Palestina, que era mais plana, para ter domínio do petróleo no Golfo Pérsico, para não precisar fazer desembarques rápidos, entrando com seus navios através do Suez, navegando o Mar Vermelho inteiro, pegando o Arábico lá embaixo, Bab el-Mandab, etc., para chegar no Golfo Pérsico, eles interpretam que, além de tudo isso, se fosse necessário, além das forças estacionadas no próprio Golfo, precisaria haver um quartel-general e um depósito de armas permanente, além de uma área de desembarque para a infantaria muito bacana, era a Palestina, que era menos montanhosa que a costa libanesa. Né? Então, a partir daí, se acopla o projeto sionista. O projeto sionista, ele não tem exatamente a ideia que os britânicos vão fazer. Então, para o projeto sionista, aquilo que viria a ser o Heretz Israel, o grande Israel, que engloba uma parte da Turquia, quase todo o Iraque, toda a Síria, praticamente, uma parte do Kuwait, toda a Jordânia, toda a Palestina, todo o Líbano, e uma parte do Egito, inclusive não apenas o Sinai, vai mais para frente, vai na costa oriental do Nilo, e uma parte da Arábia Saudita, inclusive até um quarto da Arábia Saudita, este é o grande Israel, por isso toda essa conflagração que acontece hoje, desestabilização, é exatamente nesta área. Eles imaginam que, na pior das hipóteses, isso começa com os dois lados do Jordão para o Israel prometido pelos britânicos. Portanto, a Jordânia de hoje. Quando os britânicos desenham o que eles precisam desenhar com os franceses e chegam na Conferência de San Remo, em 1920, que define o que vai ser o Império Colonial Francês e o Império Colonial Inglês, os sionistas descobrem que os britânicos traíram eles. Era só o que é a Palestina histórica, que nós chamamos, que é a Palestina do Mandato. Só, portanto, para o oeste do Jordão. E não inclui o Sinai, não inclui o Líbano, não inclui as colinas do Golã, etc., etc. Até porque os franceses fizeram vários vetos nessa negociação. Isso tudo pós-Primeira Guerra, isso tudo pós-acordos secretos de Sykes-Picot, isso tudo após a Declaração Balfour, que é de dezembro de 1917. Feito isso, eles começam a engolir a seco, que vai ser só aquela Palestina. Mas, na pior das hipóteses, o plano deles é toda aquela Palestina. finalmente vem a partilha. Na resolução da partilha, os britânicos lavam a mão, as mãos, e ela acontece em 29 de novembro de 1947, com o voto brasileiro favorável, e aí tem toda essa loa sionista ao Oswaldo Aranha. Existe correspondência diplomática consolidada que demonstra que Oswaldo Aranha era contra a partilha. Quem era a favor era o Dutra e o seu ministro de Relações Exteriores, o Raul Fernandes. Dois extremistas, não por acaso muito parecido com esse momento agora. De lá para cá, nós só vivemos um momento parecido com aquele de extremistas loucos agora. Por acaso, o momento mais pró-Israel, anti-palestino, doentio, de manicômio que nós estamos vivendo agora. Então, 29 de novembro, feita a partilha. Em dezembro de 47, já começa a haver a limpeza étnica na Palestina. Inclusive no ao redor de Jerusalém. A 26 de dezembro, há a invasão de uma localidade. São mortos 7 palestinos, um primeiro e depois 6 num único incidente, provocado pelas forças paramilitares judaicas. A essa época, Haganah, Irgun, Stern, etc. Esses relatórios secretos chegam à ONU. E a ONU susta esse processo. É importante compreender isso, porque em 14 de maio, para avançar rápido na história, de 48, Israel se autoproclama. Eu estou fazendo esse comentário porque daí... claro que é um vício de linguagem, né? O Rafael, quando contextualiza a limpeza étnica, ele fala em fundação de Israel. Não há fundação de Israel. Israel se autoproclama ao arrepio da legislação internacional. Razão pela qual Israel é ilegal à luz da Declaração Balfour, que é o único documento internacional acoplado ao mandato, a San Remo e depois ao mandato otorgado pela antiga Liga das Nações em 22, inaugurado em 23, é ilegal frente à Declaração Balfour. Por quê? Porque a Declaração Balfour, embora fosse muito, muito, muito prejudicial à população palestina originária, ele diz que os direitos nacionais, civis, perdão dizendo, e religiosos, não seriam prejudicados. Ele não coloca direitos nacionais, portanto, fica claro que os direitos nacionais serão só dos judeus, logicamente, europeus e estrangeiros. Mas Israel, os sionistas, ao se proclamar Estado, fazem a limpeza étnica. Então, eles descumpriram a Declaração Balfour, feito o documento internacional, claro que à luz do direito internacional colonial, e depois eles descumprem a Resolução 81. Porque a Resolução 81, ela define apenas, por mais injusto que seja, e era injusto, 56,5% do território da Palestina histórica para o futuro Estado judeu. E não determinou limpeza étnica, as populações continuariam onde estariam ali. Portanto, Israel, o futuro Estado, eventualmente, seria multiétnico. E não haveria limpeza étnica nem tomada de propriedade. E o que, que aconteceu? Israel se autoproclama Estado em 14 de maio de 48, às 16 horas, o início do Shabat, era uma sexta-feira sagrada dos muçulmanos, e o início do Shabat. E, exatamente no Shabat, o sábado, 15 de maio, portanto, nós estamos usando agora a terminologia Shabat sangrento, o da limpeza étnica, eles iniciam a limpeza étnica. Mas eles não a iniciaram ali, eles a iniciaram em 26 de dezembro de 47, mais alguns raids, testam o grande plano de limpeza étnica massiva em 9 de abril de 48, já é 48, em Deir Yassin, 5 quilômetros às portas da Jerusalém Ocidental, hoje um bairro integralmente judeu, na Jerusalém expandida, tanto para leste quanto para oeste, é um processo de expansão, para isolar Jerusalém dos territórios palestinos. Né? E, neste processo de limpeza étnica, 771 cidades e diversas localidades palestinas são invadidas, 541 varridas do mapa, até 750 mil palestinos expulsos, dos 900 mil, nesses 76% tomados. Israel se autoproclama finalmente. Então, veja, Israel também é ilegal sob este aspecto, ele não cumpre a Resolução 81. Ele promove limpeza étnica e tomada à força de território, que também já estava proibido à luz da nova Carta das Nações Unidas, neste momento já feita a lei. Israel nega que esse processo tenha sido assim. Israel diz que houve, na verdade, uma grande guerra de libertação. Nessa guerra de libertação, aludida por Israel, eles dizem que precisaram enfrentar os exércitos árabes a partir de 15 de maio, quando Israel passa a existir, na verdade, por autoproclamação. Na verdade, não foi assim. Como eles já tinham iniciado o processo de limpeza étnica, um conjunto de forças irregulares, e aqui são, portanto, forças irregulares e voluntárias árabes, são 7 forças, que somam 29.100 homens, sem aviação, sem mísseis e sem artilharia pesada. Enquanto que Israel já está autoproclamada e todas as forças paramilitares já estão unificadas sob um comando único e um exército, começam, e apenas a 26 de maio de 48, com 29.677. Em março, no armistício, as forças de Israel são compostas de aviação, artilharia pesada, tanque, etc., e 117.500 homens, ao passo que as forças combinadas árabes irregulares que não têm este armamento somam apenas 50.500 homens. Então, aonde está a guerra de libertação de Israel, etc., o Golias contra Davi e esse mito todo. Então, Israel também é ilegal sob este aspecto de tomada à força de território. Por fim, Israel nega que tenha acontecido esse processo e nega que tenha acontecido o processo de limpeza étnica. Ela diz que saíram a convite das suas lideranças ou das lideranças árabes. O conde Folke Bernadotte, enviado pela ONU como enviado especial, sueco, diplomata, constata que isso não era verdade e faz um relatório contra, informando isso e pedindo uma revisão disso tudo e denunciando a limpeza étnica que havia refugiados palestinos. Um comando liderado por Itzhak Shamir, que depois vem a ser primeiro-ministro israelense, elimina Conde Folke Bernadotte. Tanto que a lei de proteção aos diplomatas internacionais, instituída a partir daquele momento para proteger as missões da ONU, chama-se, aí é que está, Folke Bernadotte. Então, veja, tudo isso, e finalmente, diante disso provado, a ONU emite a resolução mais emblemática de todas para a questão palestina, a Mira sabe disso, que é a resolução 194, a resolução do retorno dos refugiados e compensação e devolução de tudo que lhes foi tomado. E aí, Israel só é admitido como Estado-membro, 56º, salvo o melhor juiz naquele momento, em março de 49, após, inclusive, o armistício, sob cláusula condicionante, o único na história, acatar e implementar a resolução 194. E não cumpriu. Portanto, é ilegal sob este aspecto também. Todo esse processo que estamos vendo agora é a negativa permanente de Israel de paralisar o seu processo de construção a partir do seu plano inicial de limpeza étnica integral, implementação de um estado de apartheid, expansão permanente das suas fronteiras pela força, descumprimento de todas as resoluções da ONU e a totalidade do direito internacional, que é constituído de uma série de elementos. As resoluções são uma parte, não é? Depois tem os tratados, tem os acordos, inclusive o acordo de Oslo, por exemplo. Então, Sheikh Jarrah é isso. Esses limpados etnicamente agora foram limpados etnicamente em 48 e assentados onde estão. E o processo é o mesmo porque eles colocam no seu lugar novos estrangeiros, que foi esse o processo inicial. Sem compreender isso, tudo que diz respeito à Palestina fica patinando nesses mitos todos. Então, por esse motivo, nós precisamos desanuviar isso sempre. E eu espero que com essa narrativa eu tenha dado um pouco do que eu acho que é fundamental para essa compreensão.
Não, com certeza. Inclusive, essa chamada que você me deu sobre fundação de Israel, enfim, eu vou lembrar disso. Gabri, você ia falar alguma coisa?
Eu queria colocar a Mira no jogo também e falar, bom, é uma história que começa nas eras ainda, se não coloniais, muito recentemente saídas da era dos colonialismos, né, enquanto parte até do direito internacional, o marco inicial do projeto sionista e projeto de ocupação da Palestina, que tem um histórico de de colonialismo anterior a esse momento atual, e a esse momento e também ao momento anterior do mandato britânico, que remete ao próprio Império Otomano, né? E isso também é uma... Não sei, se vocês discordarem ou tiverem uma visão que eu não estou alcançando aqui, é só falarem, mas isso também vulnerabiliza a Palestina, para além do seu valor histórico, que sempre é cobiçado por entes religiosos, mas isso também vulnerabiliza aquele território pelo fato de não haver um Estado ou uma ideia de república constituída, né? Era um território governado pelo Império Otomano, ou seja, também era uma colônia, e que também tem até, eu coloco a mira no jogo também, porque ela é de família de tradição beduína, e também talvez exista uma questão dentro daquele povo que vivia ali naquela época de uma relação com a terra e com a noção de Estado diferente da noção ocidental de propriedade e Estado nacional, né? São povos que têm tradições diferentes mesmo. Isso significa projetos políticos e, eu diria aqui, existenciais, diferentes da compreensão do olhar ocidental de que você precisa ser um Estado, né? Precisa ser, de repente, formalizar um Estado, toda uma institucionalidade republicana, ter o seu exército regular, profissional, quando talvez aquilo não... A relação que os palestinos de então tivessem com aquela terra não tivesse esse prisma, né, da construção do Estado como a gente conhece no molde ocidental. E isso, na minha percepção, e não sei como vocês percebem, notam isso, também foi uma coisa que historicamente vulnerabilizou o povo palestino na hora que o colonialismo judeu sionista apontou para aquela terra, né?
Posso falar?
Sim.
É importante entender a questão cultural também do que representa a Palestina e a cultura palestina para a humanidade. A agronomia, a ciência agronômica, foi desenvolvida a partir dos palestinos, como ciência, inclusive, em função da dificuldade que tinha e que ainda tem de conviver com um semiárido, porque aquela região é um semiárido, ecossistema de semiárido e desértico, e com rios de água doce. Então, quem desenvolveu toda a metodologia científica de agronomia, dessa agronomia que a gente conhece hoje enquanto ciência, foram os palestinos, porque eles sabiam cultivar a quantidade de água equivalente à quantidade de terra, equivalente ao ciclo de seca, junto com os ventos do deserto que vem para polonizar a região, e desenvolver a agronomia, a ciência agronômica. Esses trabalhos, esses estudos estão na Biblioteca do Cairo, por causa da dificuldade. Agora, o que acontece? Quando vem a colonização judaica, ou esses judeus da Europa, para serem fixados na Palestina, eles vêm de um clima frio, eles não sabem conviver com um clima desértico, eles não sabem manejar essa terra e essa água, não dominam essa tecnologia. E existe uma hipocrisia, uma mentira, dizendo que Israel é um grande exemplo para desenvolver tecnologias e recursos hídricos. E o Brasil compra a tecnologia israelense de dessalinização de água, e agora comprando tecnologia israelense através da empresa israelense para administrar a gestão de águas e esgoto na América Latina, quando eles bombardeiam fontes de água, os palestinos não têm a quantidade de água suficiente em qualidade e necessidade de acordo com os direitos humanos, porque a água foi reconhecida como direito humano em 2010, e depois o saneamento básico, tardiamente reconhecido como um direito humano em 2016. E a propaganda israelense é de que Israel é um grande desenvolvedor de tecnologia, de recursos hídricos. Se tem um povo que sabe manejar água e tem que ensinar, que tem para ensinar como fazer isso, é o povo palestino. Porque o povo palestino faz manejo de águas subterrâneas, de águas salinizadas e de águas potáveis há mais de 5 mil anos. E sabe fazer... Para você ter uma ideia do que é isso, a tecnologia palestina foi implementada na Ilha da Madeira através de dutos. Porque a Ilha da Madeira, no meio do Pacífico, lá no oceano, tem uma parte da ilha que é seca, que não tem água, e outra parte que tem água. E quem desenvolveu toda a engenharia para levar água, inclusive subir morro com essa água, foram os palestinos, junto com os mouros da Mauritânia. Então, veja, recentemente arqueólogos israelenses destruíram sítios arqueológicos palestinos para dar evidência de que eles estavam lá antes dos palestinos. A culinária palestina tem sido apropriada indevidamente como sendo de origem israelense, quando ela é de origem palestina. A dança étnica árabe, conhecida como dança do ventre aqui no Brasil e no Ocidente, está sendo dita que ela é de origem israelense quando ela é de origem palestina. E quem introduziu a dança do ventre no Brasil foi uma palestina, que foi Shahrazad Shaqit. Então, veja, a limpeza étnica, ela se dá pela limpeza cultural, ela se dá pela anulação de um sentido de identidade, ela se dá... também e principalmente por pressão psicológica e tortura psicológica, porque as crianças em Gaza estão com trauma de guerra. Toda madrugada Israel bombardeia algum canto e as crianças não conseguem dormir, as famílias estão com fome, sem condições de ter assistência humanitária, a Argélia está mandando uma assistência humanitária e não consegue atravessar com os caminhões na fronteira com o Egito. Então, nós estamos vivendo uma barbárie. Todo o contexto que o Alide coloca como contexto histórico, o mesmo modus operandi, está se repetindo na nossa Amazônia, nos nossos campos, nas nossas favelas, nos nossos centros urbanos. É a mesma metodologia, é o mesmo modus operandi de ocupação. Aqui no Jabaquara, eles iam tirar uma população que mora aqui há 20 anos para assentar em cima, no mesmo lugar, uma outra população que vem das favelas do Vietnã e deixar a população que estava aqui sem auxílio moradia e sem direito a usucapião. Tá? Qualquer semelhança com o que está acontecendo na Palestina não é mera coincidência. Não. Sim. É mera coisa, porque é o modelo que está sendo reproduzido.
Não, tá?
Basicamente é isso que eu tinha para dizer.
E isso lembra bastante, né, um tema que eu particularmente pesquiso bastante, inclusive aqui para o Correio e tal, que é a questão do etnocídio indígena no Brasil. Assim, isso que você descreveu, da culinária ser taxada como israelense, da dança... lembra muito esse processo de etnocídio do indígena brasileiro também, né? Agora, eu posso estar sendo leviano, né? Não quero também cravar, né? E vocês que me corrijam. Mas voltando, né? Voltando pro atual, né? Pro que aconteceu agora, né? Em 2021, né? O Alide, ele contou aqui numa entrevista recente ao Correio, né, inclusive essa que está linkada na descrição aqui no YouTube, sobre como começaram esses ataques, né, de maio, né, que foi justamente a partir da repressão aos protestos populares, né, e que, diga-se de passagem, de pessoas desarmadas, né, em Sheikh Jarrah, que ocorreram porque... o governo israelense ali bloqueou, né, o portão de Damasco, que dá acesso à esplanada das mesquitas em pleno Ramadã. Né? E, bom, além de ordenar os despejos das famílias palestinas que estavam ali para a chegada de novos colonos de fé judaica ao local, vindos, né, em sua maioria dos Estados Unidos. Ou seja, novamente, né, repetindo um pouco aquilo que vocês já explicaram, são pessoas que não têm, aparentemente, nenhum vínculo com a Terra, né? E, bom, queria pedir para vocês contarem rapidamente para o Walid, mas se a Mira quiser falar também, fica à vontade. Só para contar rapidamente para o nosso internauta aqui, como se deu esse processo, né? E por que que isso que começou, né, no, nesse bairro de Sheikh Jarrah, na saída de Jerusalém, se estendeu, por exemplo, para a faixa de Gaza, onde a gente viu, por exemplo, aquela imagem chocante da completa destruição, né, do prédio de imprensa ali de Gaza.
Bom, vamos começar pelo final, né? Quando você fala da destruição de um prédio de comunicação, é porque Israel não consegue mais dominar nem mesmo a comunicação dos grandes veículos de comunicação. Ali não era para destruir Al Jazeera, que, na minha opinião, é uma das maiores fábricas de fake news da história desse planeta em todos os tempos. Ali foi para destruir a AP, a Associated Press. Nesses eventos, adotou uma comunicação um pouco mais adequada. Não é? Então, está sob ataque também, portanto, a capacidade, a possibilidade mínima de informação do mínimo que acontece. E não era pouca coisa o que estava acontecendo. Gaza é um detalhe nisso. Nesses eventos que antecedem a Sheikh Jarrah e que Sheikh Jarrah dinamiza, vamos assim chamar, eles têm uma componente que eu considero fundamental. Pela primeira vez, o grande público ocidental, especialmente, viu colonos extremistas promovendo na Palestina, acompanhados de forças bélicas da ocupação israelense, contra palestinos desarmados, aquilo que você pode tranquilamente chamar de pogroms. Pela primeira vez na história, o Ocidente vê nas suas imagens, nas suas televisões, esses colonos extremistas, fascistas, urrando morte aos árabes, espancando os árabes, acompanhados das forças israelenses de ocupação. Isso é idêntico ao que acontecia, especialmente no leste europeu, contra cidadãos russos e não russos, mas naquela região, que professavam o judaísmo e apenas por isso eram perseguidos por hordas não estatais, acompanhados de forças estatais, destruídos os seus negócios, apanhavam, morriam, etc. É idêntico. Então, esta comunicação é isto que o mundo estava vendo, não é? É uma coisa que é muito grave. Ou seja, o regime de apartheid de Israel estava sendo demonstrado para o mundo. O radicalismo e o extremismo desses colonos, que são eles que inviabilizam a ideia de dois estados de Oslo, estavam aparentes e desnudos para o mundo. Misteriosamente vem Gaza, o grande presente que Israel pede para manter a narrativa. Não existe Palestina versus ocupação israelense. Existe Israel, um Estado elegante, porque é elegante ser Estado, contra um grupo. E o grupo sempre vai ser considerado um grupo terrorista. Não é a Palestina, é Israel versus Hamas. Então, essas coisas todas, na minha opinião, é que são fundamentais. E, numa moldura um pouco maior, isso começou a se espalhar por toda a Palestina de 48, a autoproclamada Israel. Isso começou a se espalhar por todas as demais cidades, onde há colonos, especialmente, na Cisjordânia ocupada. Isso tudo o mundo começou a ver. O mundo começou a ver ataques desses colonos dentro da esplanada das mesquitas a pessoas simples, palestinos, que estavam ali só para orar e desarmados. Queima de olivais, queima de outras mesquitas, invasão e queima de depredação de igrejas. Isso pela primeira vez estava sendo visto. Então, a AP tem que, evidentemente, ser destruída, o prédio que está a AP, e evidentemente que Israel fica nas cordas e precisa
recuperar a sua narrativa. Não é? Aí você tem clientes e clientes dos clientes para manter a narrativa. Na minha opinião, isso é importante detectar. Eu considero também muito importante não cair na narrativa sionista. Gabriel fez um apontamento que eu considero importante da história da imposição da vertente da visão europeia para isso ou para aquilo. Então, há ou não há Estado-nação? Há... Eu acho que isso não é o mais importante. Porque senão a gente cai na historieta sionista. Nunca existiu Estado palestino. Nunca existiu o povo palestino, que é essa narrativa deles. Como se todo mundo pré-Westfalen não tivesse existido. Como se a Alemanha, antes de ser Alemanha, não tivesse existido. O nome Alemanha existia há quanto tempo? O nome Dinamarca existia há quanto tempo? Então assim vai, né? E, porque o que importa para nós a questão palestina é identificar o seguinte. Havia ou não havia um povo milenar ali com uma identidade própria? 10 mil anos de história, considerando que Jericó tem 10.700, segundo a arqueologia moderna, e 90% dessa população descendente dos cananeus, a julgar o trabalho de geneticistas ingleses, de 2017, publicado numa revista científica estadunidense, que informa que o libanês moderno descende em 94%, pelo menos 90% dos cananeus antigos. Então, o que importa é, houve ou não houve limpeza étnica? Não importa se havia um Estado moderno constituído ali. Os britânicos não deixaram. No grande momento de autodeterminação dos povos, que é após a Primeira Guerra Mundial, e que depois é complementado no entre guerras e no pós-segunda, não foi permitido aos palestinos. Não foi permitido. Então, a grande questão é, havia gente ali e houve limpeza étnica ou não foi feito isso? Há ou não há um projeto colonial tardio? É isso que importa. E importa sempre destruir os mitos. Por exemplo, essa questão da agronomia, essa coisa toda que a Mira traz. Então, os sionistas inauguraram dois mitos fundamentais. Um deles é de que lá não havia povo. E daí o censo britânico de 22 informa que havia uma densidade demográfica na Palestina daquele momento de 28,7 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a do Brasil não chegava a 4, e a da China, já o país mais populoso, arranhava os 40. É a ideia do vazio demográfico. Não é essa a ideia para a Amazônia? Do vazio demográfico.
Mesma coisa.
Então é a mesma narrativa, não é?
Mesma narrativa.
Inauguraram um outro mito fundamental, que aquela era uma terra maltratada, que era um deserto, que ninguém produzia nada. Primeiro que não é verdade, né? Basta uma pesquisa mínima, que as pessoas vão ver. E se havia densidade de 28,7, as pessoas comiam. E ponto final. Mas aí você pega a precipitação pluviométrica média da Palestina, por exemplo, pegando de 2010 até hoje. A precipitação pluviométrica média da Palestina é de 476,44 milímetros. Só para vocês terem uma ideia, Londres, que é uma cidade relativamente úmida, é de 690. Santiago, 517. Los Angeles, 357. Madrid, 415. Lisboa, 591. A precipitação média, portanto, da Palestina, que oscila em algumas regiões nesses intervalos de tempo, chegando a até 584 de média no ano, né? Eu estou pegando aqui de 476,44 num lastro de 10 anos. E tem anos, inclusive nós aqui no Brasil, vivemos anos de seca. E isso acontece. Então nós temos quase 500 milímetros ano de chuva média anual na Palestina, no curso de 10 anos. Então, esse mito também não existe. Então, é fundamental, e aqui eu quero deixar uma visão que eu tenho das coisas, nós precisamos restaurar uma narrativa que não fique respondendo pergunta de sionista. Porque tem algumas coisas fundamentais. Você vai discutir com os sionistas. Primeiro que eles são anêmicos intelectualmente. Eu nunca vi gente tão anêmica intelectualmente quanto os novos sionistas. Até havia mais lustro antigamente em alguns deles. Hoje em dia, a boçalidade virou a regra entre eles, então ficou até difícil debater. Mas, independentemente disso, nós temos que nos apegar à verdade histórica. Politicamente, eu posso negociar, a Mira pode negociar, o Rafael pode negociar, qualquer um pode negociar. Politicamente, a gente negocia. Vamos negociar nos termos de Oslo? Ok. Agora, você não pode negociar duas coisas. A verdade e a história. Isso você não pode negociar. Então, a Nakba não vai ser negociada a sua narrativa e vai continuar sendo ensinada na escola. E impedir que ela seja ensinada é crime de lesa humanidade, é crime de guerra, é crime contra a humanidade. Isso não pode. A história palestina, ela não vai deixar de ser contada em Jafa, porque você criou o Estado Nacional. Você não, o Estado Nacional, que é o israelense. Você não vai deixar de contar a história das populações originárias desse continente só porque se criaram novas unidades Estado, que se tornaram Estado-nação. Então, é isso que está em jogo. E essa narrativa, essa coisa toda, eu considero muito importante não cair nas pegadinhas sionistas, narrativa sionista. Quando a gente não cai nelas, a gente vai bem. Quando a gente cai nela, a gente vai mal. Na minha modesta opinião.
Bom, falando em pegadinhas do sionismo, elas têm que ser, de alguma maneira, não mordidas, mas, de alguma maneira, desconstruídas, né? Até porque eu tenho uma percepção de que esse debate alcançou um estágio que, mesmo aqueles que, alguns entes aí do mundo liberal ocidental que eram mais enfaticamente defensores do Estado israelense, deram uma guardada no assunto, o assunto ficou, eu achei, mais lateral na mídia nesse último momento aí dos ataques de 2021, a percepção que eu tenho, né? E talvez por isso, porque, primeiro, o nível do debate pró-Israel aparentemente caiu, tudo é antissemitismo, né? E a gente sabe que isso é só um jeito autoritário de tentar interditar o debate e um jeito facilmente desmentível, né? O antissemitismo, nesse caso aqui, como o Alid explicou na entrevista que deu para a gente também, publicada por escrito, não cabe no debate entre Israel e Palestina. Não tem antissemitismo ali. O antissemitismo, ele tem uma origem europeia, ocidental.
Quando a gente fala de limpeza étnica, e eu quis colocar esse ponto da questão cultural, da identidade cultural, a gente fala de limpeza étnica quando mata seres humanos, mas a limpeza étnica, só para reforçar o que eu falei, né, pontuar de novo, ela não se dá só matando pessoas, ela se dá destruindo a sua identidade cultural, os seus valores, eliminando os rastros de civilização que houve, como o próprio Arid colocou, os dados demográficos e tudo mais. Nós temos aí uma carta que o rei da Jordânia escreveu em 1917, que o Correio publicou, tá? Super importante, um documento que o embaixador Arnaldo Carrilho levantou, nós traduzimos e publicamos de novo, onde ele fala dessa história na Palestina, e entender que nós temos também um território rico em petróleo, que é o petróleo que está no mar de Gaza, e que tem que ser administrado pelo povo palestino, porque é direito do povo palestino a riqueza desse petróleo. E o que, que acontece? Com os acordos geopolíticos de energia, do combustível fóssil, que nós estamos enfrentando aí há séculos do primeiro mundo, é evidente que eles não querem um Hamas em Gaza, eles não querem a população de Gaza, eles querem controlar essas riquezas naturais. E depois a região da Cisjordânia e Gaza é onde estão as águas subterrâneas. É onde estão as principais riquezas da região, ainda que seja uma região tida como pobre, árida e com dificuldades. Mas os palestinos sabem tratar com essa terra, sabem como fazer essa arquitetura. Enquanto que esses judeus que vêm da Europa constroem por cima das montanhas, brigando com os ventos do deserto, lutando contra o ecossistema, o povo palestino sabe conviver com uma arquitetura que não briga com esse ecossistema, ela interage nesse ecossistema. E já dizia o professor Mohamed Habib que quem evidenciaria também esse confronto seria o clima, porque o povo palestino sabe lidar com esse clima. E esses europeus que vêm de fora, de um clima frio, não suportam esse clima. Estão ali enfrentando, sendo assentados ali, mas eles não aguentam esse clima, né? Essa é uma das questões, aí traçando um paralelo sobre as questões climáticas. E esse modelo que está aí, ele está sendo reproduzido também, Gabriel, nas legislações. A gente está escrevendo aí para o Correio falando sobre isso, mas muito vem nessas legislações, no desmantelamento da lei ambiental, no desmantelamento da Constituição brasileira, no, ou seja, é Estado sem lei, é o acima da lei. Israel está acima da lei. E nós estamos enfrentando um governo que está adotando o mesmo modelo, porque tem uma aliança evangélica que é pró-sionista e está fazendo a mesma coisa. E eu acho que é esse o caminho da gente ter claro que o problema do povo palestino na Palestina não é só do povo palestino. Ele é do mundo, é da humanidade. E o que acontece na Palestina com o povo palestino impacta nas nossas vidas aqui, porque se reproduz aqui na América Latina de uma forma dissimulada, hipócrita, e é a mesma coisa. Talvez não na mesma dimensão, é evidente, porque nós temos muito território. Mas, por exemplo, se você olhar para o Acre, ele está encurralado. Os povos indígenas no Acre estão encurralados. Estão sendo empurrados para o canto. Tá? E é basicamente essa o alerta que eu faço. E eu gostaria de deixar aqui já costurado, Gabriel, Rafael, Alid, para a gente fazer outras lives, porque o nosso assunto não se esgota aqui.
Claro, claro. Não, inclusive a ideia aqui é manter esse canal aberto e aprofundando essas questões, né?
Eu acho que as pessoas que têm lado na causa aí, né, que é o lado pró-Palestina, que é o lado da descolonização, da igualdade entre os povos e no, tudo mais, da justiça e do respeito básico aos direitos humanos, frequentemente são confrontadas com essas duas iscas, né, que eu vinha falando, a do antissemitismo, que parece ter virado um argumento quase que único, assim, você começa a falar alguma coisa pró essa crítica do Estado israelense, não do povo judeu, do Estado israelense, você já é taxado de antissemita, e a gente percebe que quem faz esse debate, quem faz essa gritaria de acusar o outro de antissemita, vamos combinar, não tem nenhum... Não tem nenhuma participação em causas antirracistas nas terras onde pisam, né? Não estão envolvidos em lutas humanitárias em lugar nenhum, só estão, mas mesmo assim se sentem à vontade para lançar a mão dessa retórica. E a questão do que eu gostaria que fosse um pouco mais debatida aqui por vocês dois convidados, do Israel se defende, né? Mas como disse o Walid, Israel sempre se defende, mas primeiro que toda vez que tem um conflito, uma confrontação, para cada israelense morto, são 10 palestinos mortos. Então, é um nível de autodefesa muito eficiente. Você está sempre sendo agredido e matando 10 para 1. Não tem paralelo na história da humanidade. Se defende, mas seu território e seus recursos naturais e territoriais só aumentam, nunca diminuem. Você nunca dá um passo atrás na sua defesa, né? Então, acho que são as dois elementos básicos aí que precisam ser um pouco mais desconstruídos, até mesmo por aqueles que se colocam ao lado da causa palestina, que eu acho que ficaram um pouco trancados nos acordos de Oslo, né? E aí teria que entrar um terceiro elemento de que Israel, desde a declaração Balfour, quer dizer, desde antes da sua autoproclamação como Estado, e até Oslo e até mais resoluções recentes da ONU e tudo mais, simplesmente não cumpre nada do que ele próprio assina, né? Uma coisa importante de ressaltar, Israel não cumpre o que assina, nem a partida de 48, nem a partida de 67, depois da Guerra dos Seis Dias, quando mais uma vez o território foi expandido, e nem os acordos de Oslo, enfim, nada. Enfim, são três pontos aí onde a gente pode melhorar a crítica ao Estado israelense sem morder a isca, né?
Mas eu queria deixar aqui alguns apontamentos que eu acho que são apontamentos de guia, né? Porque nosso sacerdócio, na minha situação especificamente, que cumpre um papel institucional nesse momento, eu sempre sou muito franco, muito honesto, e dizer, olha, eu não estou aqui como analista nem nada, eu estou aqui como alguém que tem lado, representando uma comunidade, representando uma causa nacional. Então, eu estou aqui para cumprir esse papel, não sou um analista. Não sou um cientista político, não sou essa figura gourmet, eu sou um militante político. Né? Então, a minha necessidade de deixar uma percepção de guia é sempre alimentada por isso. Né? E, claro, que esse vício eu não perdi ainda e eu vou tentar deixar aqui. Eu acho que a Mira faz um apontamento muito importante, que é o da, que eu poderia chamar de despalestinização da Palestina, do próprio palestino, nesse processo de limpeza étnica. Portanto, uma série de apropriações de culinária, vestimentas e outras coisas mais, inclusive na música também, está em curso, mas não é apenas por isso. É porque Israel é o único caso no mundo constituído de gente que vem de toda parte do mundo que não tem cultura nenhuma. Então, por incrível que pareça, Israel pode também, nesse processo, que construiu o maior gueto da história para si e o maior campo de concentração para os palestinos, aos poucos, sem perceber, e a hora que perceber se irritar, estar se arabizando.
Exatamente.
Ou se palestinizando. E seria bom, porque, grosso modo, é fundamental essa análise demográfica do que Israel resolveu se autoproclamar e se autodizer que é. Uma parte da população da hoje Israel, porque foi criado um binômio, né? Judeus e não judeus, para criar essa atmosfera e criar essa ideia de dois estados, da partilha, inclusive, né? Da resolução que recomendou a partilha. Ela não criou Israel, ela recomendou a partilha. Então, se criou um etos judaico. Quando houve a recomendação da partilha, dando para os palestinos não judeus, basicamente, vamos chamar, que eram 70%, apenas 42,9%, esses eram também aproximadamente 70% da população. Como os beduínos não eram censitados, nós podemos falar que era 75%, mas vamos ficar nos 70%. Né? E eram 30% aqueles de fé judaica, já que se resolveu separar dessa maneira judeus e não judeus. Só que 1/3 desses 30% da população eram palestinos de fé judaica. Portanto, cananeus históricos, que nesse vai e vem de professa isso e professa aquilo, e muda de religião, etc. Lembrando nesse processo que, por exemplo, Herodes era idumeu convertido ao judaísmo. Né? Então, nesse processo todo, 1/3 da população de Israel na autoproclamação, em 47, 48, era palestina. Portanto, neste grande mar árabe, cananeu barra árabe, era palestina. Tá? Aí, Israel começa a puxar gente, especialmente a partir da sua autoproclamação. Aí vem um monte de árabes de fé judaica, do Líbano, do Iraque, da Síria, do Marrocos, do Iêmen, do Egito, da Líbia, da Tunísia, e assim vai. Então, são árabes de fé judaica. Bom, depois tem os orientais, de um modo geral, da Turquia, do Irã, mesmo alguns gregos, são todos orientais. E os ashkenazis, que são os portadores da grande mensagem fascista sionista, são minoria. Então vai chegar uma hora que o hummus, e chegou, é o que eles querem comer. Ou eles querem comer aquela porcaria da kosher da Europa Central. Eles querem comer hummus, o organismo deles pede. Eles são igualzinho nós. Eles são nós. Então isso é fundamental compreender, até mesmo para um processo de paz. Porque não dá para a gente denunciar a história, denunciar os crimes, só para ficar perpetuando uma cultura de guerra, uma cultura de alfinetar um outro. Nós queremos a paz. Quem não quer é Israel. Nós precisamos da paz e o povo israelense precisa. O povo israelense é o povo mais vítima de fake news de todos os tempos. Então, é uma população dominada pela mentira e tal. Então, eu acho isso importante considerar, como militante, eu faço questão de colocar essa postura. Embora tenha um bando de chato, de galocha, que fica enchendo o saco quando a gente se comporta de maneira civilizada, eles querem que a gente se comporte igual os israelenses, urrando na rua. Isso não é tarefa nossa. Essa é a tarefa desses colonos reacionários que estavam gritando morte aos árabes. Agora, se tem extremista que se acha pró-palestino, que quer urrar com eles, urra! Agora, não convide a FEPAL, não convide a narrativa palestina histórica para esse papel ridículo, para esse papel de pateta. E nós não vamos fazer esse papel de pateta na Paulista. Esquece! Nosso papel é outro. É civilizatório. Eu acho também que nós precisamos entender que Israel representa um perigo para a humanidade na sua forma regime, Estado, sionismo. Porque se Israel se realizar, morre o direito internacional. Porque nós vamos normalizar o apartheid, a limpeza étnica como método de construção de Estado, exclusivamente para estrangeiros, através do genocídio e através da tomada pela força das fronteiras. E vamos normalizar o apartheid, porque vai ter que ter um jeito de legalizar isso.
Então, esse é um precedente que não pode passar. Israel é hoje também a grande metrópole do ódio, da intolerância e do racismo. Não por acaso, essa minoria extremista que tem hoje no Brasil e que está promovendo o discurso de ódio aqui, ódio à população brasileira, ódio à maioria da população brasileira, estampa nos seus perfis e nas suas manifestações a bandeira de Israel. Então, Israel se tornou essa grande metrópole. Ou seja, tudo que nós sempre denunciamos, agora as pessoas estão aí chamando. E todo esse ódio a partir do Velho Testamento é construído aqui. E toda a narrativa sionista é Velho Testamentária e é do Apartheid na África do Sul, que por acaso foi inaugurado enquanto regime em 1948. O Estado Nacional de Apartheid, de regime de Apartheid na África do Sul, foi inaugurado exatamente em 1948. Então, esse é um detalhe. Outro detalhe que é um perigo à humanidade é que Israel está destruindo o monoteísmo. Porque ao advogar um Deus que elege um único povo, ele está retroagindo a pré-Abraão, que inaugura o monoteísmo. A ideia de Deus étnico. Portanto, está em questão esse grande bem universal que é igual, que igualou os seres humanos e acabou com a ideia de escravidão, que é o Deus único. O Deus do monoteísmo, o Deus do caldeu Abraão, que lá na Palestina, na narrativa muçulmana, ao entregar o seu filho Ismael, o filho da escrava Agar, recebe uma mensagem que não deve matá-lo. Ele naquele momento rompe com a escravidão, porque só o filho da escrava poderia ser dado em sacrifício ao Deus étnico, e rompe com a ideia de Deus étnico. Então, isso está sendo destruído por Israel também. Portanto, quando nós falamos em judaização barra sionização e descristianização e desislamização, nós estamos falando de dar fim, tornar ruína a grande metrópole do monoteísmo, que é essa generosidade para a humanidade. Essa grande metrópole é Palestina barra Jerusalém, essa cidade santa que tem 5 mil anos como cidade murada, fundada pelos jebuseus, um dos ramos dessa bendição humana aos cananeus. E para finalizar, a questão palestina, embora, claro, para ser pela questão palestina, e no meu caso, na condição de dirigente modesto desta modesta FEPAL, nós temos postura. Então, nós somos antirracistas, antissupremacistas, anti-apartheid, anti-imperialistas, anticolonialistas, necessariamente adotamos aqueles princípios que, graças a Deus, foram consagrados no direito internacional, advogados pelo movimento dos países não alinhados, não intervenção da soberania, etc. Tudo isso são princípios que nós adotamos. Entretanto, a questão palestina não é uma questão ideológica, é uma questão nacional de direitos civis e humanitários. Então, ela pode ser defendida por pessoas de todos os matizes ideológicos, políticos e partidários. Nós não queremos ser um gueto, nem para cá, nem para lá. Lembremos que as armas mais modernas que promoveram a nossa limpeza étnica não foram estadunidenses nem inglesas, embora houvesse as inglesas também. Foram tchecoslovacas e a União Soviética que mandou vender. Lembremos que a rediscussão da Resolução 8.1, que poderia ter acontecido em dezembro, foi barrada por Andrei Gromyko, que era o chefe da delegação diplomática da União Soviética na ONU naquele momento, e que peitou e que impediu essa rediscussão. E os Estados Unidos naquele momento, embora evidentemente também tenham participado do grande crime de lesa humanidade contra o povo palestino, eles impuseram um embargo de armas e munições, e não há nenhuma arma estadunidense, nenhuma munição estadunidense na limpeza étnica. Então, nós não precisamos mentir historicamente. Você pode ser progressista, se você quiser, você pode ser de esquerda, de direita, etc. O que você não negocia é a história. E você não deve ideologizar o direito nacional de um povo. Ou nós queremos várias Palestinas, uma para a esquerda, uma para a extrema esquerda, uma para os trotskistas palestinos, outra para os stalinistas, outra para a direita, outra para o empresário, outra para o agricultor, outra para o cara que produz oliveira, outra para o cara que produz o bordado. Não, é uma Palestina só. Nós queremos ter o direito de quebrar o pau numa grande luta de classes, aonde? Na Palestina, entre palestinos, se for o caso. Eu quero fazer greve contra o ônibus do empresário palestino, não da ocupação israelense. Eu quero xingar o banqueiro palestino, não da ocupação. Eu quero uma Palestina com os defeitos dos palestinos, com as virtudes dos palestinos, com a história dos palestinos. Portanto, para todos os palestinos. Se é para todos os palestinos, como é que eu, na diáspora, dialogo só com um setor? Então, essa é a mensagem final que eu deixo, além da gratidão imensa de estar com vocês.
além da gratidão imensa da Mira ter me ligado e inaugurado o interrogatório antes de eu estar aqui, a paciência de vocês, a generosidade de vocês, e como disse o Arafat, quando se despede da população libanesa em 82, a Mira deve conhecer, ele se volta para as costas do Líbano, e em gratidão à resistência libanesa, que pouca gente conhece, como as forças da OLP resistiram ao cerco de Israel na invasão de 82 a Beirute, era inexpugnável Beirute. Só foi feito todo aquela cena toda patrocinada pelos Estados Unidos. E o seu negociador era Philip Habib, naquele momento, porque haveria um genocídio no Líbano. E o Arafat se volta e diz, ó honra, prostra-te diante de Beirute. E eu digo sempre isso para todos que apoiam a Palestina, portanto, para vocês, não para a Mira, que é palestina, evidentemente. Eu não sou aquele hipócrita que um belo dia lá em Maringá se reuniu com o movimento negro, e ele era negro, e ele era já uma figura de destaque. Meu amigo também ele, mas meus amigos estavam com ele, me contaram, e ele ouviu, daí eles eram já do movimento negro lá, antigo, lá de Maringá, onde eu estudei e morei, e ele disse para eles, eu estou com vocês, vocês têm razão nessa luta de vocês. Obviamente que eu estou dizendo isso para a Mira está comigo, ela é do meu sangue, ela está aí nessa trincheira. Mas ao Rafael e ao Gabriel, ó honra, prostra-te diante de Beirute. Então é isso, obrigado.
Muito obrigado, Walid.
A gente agradece. Eu certamente a gente precisa fazer uma parte 2 desse debate aqui, porque para colocar mais questões históricas e elevar o nível.
Parte 2, parte 3, 4, 5. Os setores
que se consideram pró-Palestina e anticolonialistas, eu acho que o debate precisa se elevar um pouco, algum conhecimento histórico precisa se elevar um pouco. Aquilo que o Walid falou precisa ser superado, né? A gritaria um pouco vazia entre agressor e agredido, mas sem um conteúdo histórico que explica por que, que um é o agressor e o outro é o agredido. Não é só uma conjuntura presente onde alguém tem uma correlação de forças mais favorável ou menos favorável. Tem toda uma construção histórica e acho que a gente avançou muito nesse debate esse ano aqui no nosso jornal com vocês como interlocutores, como conhecedores e estudiosos reais da causa, não apenas simpatizantes por instinto ou coisa do tipo. E bom, é isso. Acho que a gente pode destrinchar muita coisa aí em próximas conversas a respeito da origem desse Estado, que hoje é um Estado israelense dominado politicamente pela extrema-direita, mas que começou fundado pelas esquerdas, né? Por aqueles que se reivindicavam esquerdas. E isso é um pouco ignorado também na memória histórica, para a gente compreender o processo com um pouco mais de riqueza, de detalhes e noções de mundo, entendendo a diversidade de noções de mundo que preside quase todos os conflitos políticos mundiais, nacionais, regionais e tudo mais, né? Então eu agradeço bastante vocês, que tenho certeza absoluta que a gente está dando uma contribuição para o debate que vai ser bastante perene e bastante duradoura.
Sim, não, eu quero agradecer demais o Walid, a presença, a sua generosidade para com nos outros aqui, e bom, é isso, o espaço está aberto para próximos debates, tinha muito mais coisa que a gente queria perguntar, infelizmente não foi possível dessa vez, mas estamos aí com o espaço aberto, muito obrigado, Chokram, e é isso, uma boa noite, e muito obrigado.
Isso aí. Boa noite.
Obrigado a vocês, todos vocês.
Valeu, gente. Vamos palestinizar essa Israel, vamos beduinizar eles um pouco, tá bom, Amira? Um abraço.
Vamos sim. Tchau. Tchau, grande tchau. Beijo. Tchau.
Um abraço tchau. Grande e para todo mundo aí que nos ouve, até a semana que vem.